Selecionados.
Dicas para entrar no mestrado profissional em jornalismo da UFPB.
Olá, essa é mais uma edição do Selecionados. Sou Raiz Santana, jornalista, aluno especial do PPJ.
Eu sou Eli Soutomaior, aluno especial do PPJ.
Eu sou Marcela Machado, aluna regular do PPJ.
Eu sou Vitor Teixeira, aluno regular do PPJ da UFPB.
O tema de hoje do Selecionados é como definir o objeto de pesquisa, elaborar o projeto e escolher o orientador.
E nessa edição nós vamos falar também sobre o aluno especial, como é o processo de ingresso e as vantagens do aluno especial. Ainda também vamos fazer uma entrevista com a professora Paula Paz, doutora e mestre em Ciência da Informação e da Comunicação, né, que vai falar sobre esse processo, né, do projeto, né, de criação do projeto para ingressar como aluno regular no PPJ aqui da UFPB. Então, para iniciar, né, nós vamos fazer aqui um bate-bola, né, falando sobre as nossas experiências, né, de como foi ingressar aqui ou como aluno especial ou como aluno regular. Então, para iniciar, Marcela, Vitor, como foi para vocês, né, criar o projeto, né, desenvolver o projeto, as dúvidas que vocês tiveram, como é que foi isso?
Para mim foi relativamente simples, porque eu tinha acabado de sair da graduação e estava tudo muito fresco na minha cabeça. Então foi mais mesmo definir o que eu queria fazer, descobrir o meu objeto de pesquisa, o que eu queria pesquisar, e aí aprofundar as leituras. E uma guia principal dessa construção do projeto é o próprio edital de seleção do mestrado. E ele vem lá trazendo todas as dicas necessárias que você precisa para entrar, todas as regras que você precisa, além daquelas regras da ABNT clássicas que todo mundo tem medo. Você também tem que fazer a sua capa, ter um título no seu projeto, que às vezes é difícil você definir um título que abrange tudo que você está falando ali naquele projeto. Colocar seu nome, que é essencial. Descobrir sua área de concentração, uma linha de pesquisa pretendida no PPJ ou no projeto que você for entrar. E também fazer a apresentação do seu trabalho, botar uma justificativa que diga para aquilo que você quer fazer, o problema e a problemática, que você vai trazer as teorias, o que fundamenta o seu trabalho, além de referencial teórico de pesquisa, os objetivos, metodologia, um cronograma do projeto, e tudo isso você vai trabalhando tanto quando você está fazendo a graduação, que você tem um trabalho de conclusão de curso, então você já tem essa referência, e aí você traz isso para o seu projeto no mestrado. E o edital ajuda muito nisso. Então, para mim, foi simples, porque tinha todas essas referências anteriores.
No meu caso, foi um pouco diferente de Marcela, porque eu já terminei a graduação há, acho que mais de 10 anos, talvez. E então, eu decidi fazer um mestrado recentemente, então, contrário dela, eu estava meio perdido. E eu acho que o edital realmente é um referencial importantíssimo para a gente começar a fazer o projeto. E depois, principalmente, ter alguma orientação, conversar com pessoas que tenham experiência acadêmica para você começar a moldar a sua ideia. Porque o tema não é simplesmente o que você gosta. Você tem que ser o que você gosta, mas você tem que saber delimitá-lo, tem que saber ir atrás das referências que você vai usar no seu projeto, no trabalho, enfim. E tudo isso vai contando para você elaborar o projeto. Então, para mim, que já estava, no caso, um pouco enferrujado, né? Já tinha um tempo que eu tinha terminado a graduação, eu iniciei justamente a partir disso, assim, de uma pessoa que eu conheço, que tem experiência acadêmica, conversando com ele essas questões que eu achava interessante, principalmente no caso do meu projeto de jornalismo esportivo e questão de jornalismo digital. E então eu acho interessante a questão do YouTube também hoje em dia, então eu fui misturando tudo e a gente chegou aí numa tentativa agora de análise dos formatos de jornalismo esportivo dentro do YouTube, né, nos canais do YouTube. Então isso foi, para delimitar o meu tema, foi no caso um período longo de conversas e de ir moldando isso. É realmente como um trabalho meio até de artesão, digamos assim. Você vai, enfim, refinando isso até chegar o momento que você está seguro, digamos assim, do que você quer ali. Então isso é um processo mais longo, talvez, aí que para até chegar nesse projeto. E mesmo assim, você também tem que pensar em outras coisas, como Marcela falou, questão da linha de pesquisa e tudo mais. Então é complicado, tem essas partes mais complicadas, mas você vai trabalhando isso devagarinho e você consegue chegar lá. E no meu caso foi isso que aconteceu. Mas no caso de vocês, né, Raí e Iris, que estão aí, vão tentar agora a seleção agora para aluno regular, como é que vocês estão fazendo para se preparar? Como é que vocês estão pensando nesse projeto para entrar agora na seleção?
É, primeiro a seleção, né, de aluno especial, né, para quem está escutando esse podcast saber, é um processo um pouco diferente, porque aí você tem que fazer uma justificativa, né, você não elabora um projeto, mas você tem que justificar porque você quer entrar no programa de mestrado, né, falar muito bem os itens, né, que lá pede no edital, nessa justificativa para cada cadeira, né. E uma coisa que muita gente não sabe é que depois, quando você passa para aluno regular, é que você aproveita os créditos dessa cadeira, né. Então, nós somos avaliados também, né, assim como os demais alunos que já são regulares na cadeira, né, no programa do mestrado. Então, a gente aproveita esse crédito depois, né, quando nós fomos aprovados como aluno regular. Então, meio que eu fui lá na internet, né, porque todo mundo tem a dúvida como é que faz o projeto, como é que faz a justificativa, o que é que eu escrevo, o que é que eu falo. Então, eu fui lá na internet pesquisar um pouco, né, saber o que é que eu teria que abordar, né, conversei com outros professores, porque até então também tem a dúvida, né, se eu concorro logo como aluno especial ou se eu entro já como aluno regular, né, quais são as vantagens de entrar como aluno especial, porque você ainda vai ter que esperar, né, fazer um outro processo para ingressar no mestrado. E, na verdade, né, uma das vantagens é que você vai conhecer melhor a instituição, vai conhecer o programa, né, vai ver as linhas de pesquisa, né, saber se realmente se adequa ao que você quer pesquisar, né, no seu objeto da pesquisa que você vai fazer no projeto. O orientador também, você vai ter o contato com os professores, você vai conhecer ele, saber quem pode te orientar, porque você tem que estar com isso, né, definido quando vai fazer o projeto, né, quando você vai criar o seu projeto para poder apresentar. Então, você tem tudo isso, né, inclusive, por exemplo, né, para a prova de línguas, eu já estou pesquisando aqui dentro da instituição como é que eu faço a prova de línguas, né, para poder ter a proficiência, né, para ingressar, né, ver a questão dos currículos, né, que está em outros podcasts aqui também, que a gente lembra do Selecionados, que você vai ver outras etapas da seleção do mestrado. Então, tudo isso a gente pesquisa aqui dentro, né, pesquisa com os outros alunos, né, conhece as experiências do outro, né, que está com regular, ver a questão das dificuldades também, né? Por exemplo, eu venho de Patos, né, todas as terças-feiras, né, para poder assistir aula, depois volto para lá também, né? Você pensa, ah, você vem só para assistir 2 horas de aula, 2, 3 horas de aula, mas é um aproveitamento muito grande, porque você vem para entender como é esse processo, né? Você vai entender se você quer, saber se você quer, né, realmente continuar nesse programa, porque aqui na UFPB a gente tem tanto mestrado em jornalismo como em comunicação, então você vai ver, né, onde você quer entrar. Não é verdade, Iris?
Eu ouvindo aqui Marcela falar e dizer que foi simples para entrar no mestrado, eu parabenizo ela, porque eu não acho tão simples assim. Eu saí da academia há bastante tempo e tenho essa dificuldade, né? E ingressar como aluna especial me deu assim esse gostinho de entrar e dar uma espiada, saber o que é que está se passando na academia. Eu confesso que foi um choque cultural retornar à academia depois de bastante tempo afastada. E um choque muito bom, né? Porque aqui eu entrei em contato com professores, orientadores, né, que puderam me passar mais orientações, além da estrutura da universidade. Eu fui estudante em Campina Grande. Aqui é outro mundo, né? Para mim, está sendo uma experiência muito bacana. Quanto à disciplina, eu escolhi uma disciplina que tivesse a ver comigo e com o meu trabalho. Eu, como jornalista, eu já passei na televisão, né, sendo redatora, já escrevi para o portal da instituição que eu trabalho, o IFPB, e faltava essa experiência do rádio, que está sendo possível, que eu estou conseguindo conhecer melhor através dessa disciplina que eu estou pagando aqui como aluno especial.
É interessante ressaltar isso, assim, tem a questão do orientador, né, de estar conhecendo também a instituição, e aí eles trouxeram essa questão agora do aluno especial, que, no caso, vocês dois agora estão como aluno especial agora da disciplina de laboratório, né, de redação jornalística. E eu também fui aluno especial, depois, no caso, eu já tinha terminado o meu projeto, mas a disciplina de aluno especial para mim, que eu cursei, foi a de jornalismo digital. Então, para mim, foi muito importante para conhecer a realidade, no caso, daquele assunto para mim. Porque, como eu disse antes, assim como o Iris, eu também passei um longo tempo fora da academia e aí decidi retornar agora. Então, a gente volta realmente com digamos, defasado, né? O nosso conhecimento defasado. E aí, cursar a disciplina de jornalismo digital foi importante para mim para conhecer os autores, conhecer... o estado do jornalismo, nesse caso do jornalismo digital, e enriquecer também o meu trabalho, porque o tema tem tudo a ver. Eu acho que aluno especial, realmente, você tem que escolher bem a disciplina, não simplesmente entrar em qualquer disciplina, né? E até porque você, na seleção de aluno especial, você já tem que apresentar, no caso, as razões pelas quais você quer entrar ali naquela disciplina. Então é importante também ter isso em vista, né? Então, no meu caso, foi assim, foi uma disciplina que me ajudou mais na elaboração agora do meu trabalho como aluno regular do que para o projeto em si, né? E para vocês, assim, vocês ainda vão elaborar o projeto para entrar na seleção agora. Para vocês, como é que está sendo essa experiência na disciplina para ajudar vocês no projeto?
Bom, para começar, nós apresentamos uma justificativa, né, na qual a gente expôs por que é e como pagar essa disciplina seria importante para a gente. E nela a gente vai e coloca, de uma forma coloquial, sincera, né? Eu, por exemplo, fui direto ao assunto. Eu vi a ementa do curso e achei que era uma ementa que iria me ajudar e muito a desenvolver esse trabalho. E você, Marcela, você já foi aluna especial também?
Eu já tive uma experiência como aluna especial, mestrado em comunicação, e foi muito importante para mim para definir qual mestrado eu iria tentar. O mestrado em comunicação, ele tem uma linha de pesquisa muito mais de imaginário, cotidiano. E o mestrado em jornalismo profissional, ele é mais voltado mesmo para o jornalismo. Inclusive, esse podcast que vocês em casa estão ouvindo, ele é resultado de uma disciplina do mestrado. Então, ele é muito voltado para o jornalismo. Então, essas experiências como aluno especial, elas também nos ajudam a descobrir em qual linha de pesquisa a gente se adapta, qual é o nosso perfil. Então, para mim, foi uma experiência muito importante ser aluno especial para ter essa ideia de qual mestrado eu iria escolher. E eu escolhi aquele que tem mais a ver comigo, que é o mestrado profissional em jornalismo.
Até porque, né, no mestrado profissional tem essa parte mais prática, né, de focar no mercado, né, o que você vai usar depois daqui. Claro, também vai servir para a parte educacional, para quem quer, né, seguir essa área, seguir esse caminho. Mas, diferentemente do mestrado em comunicação, que tem mais uma linha mais densa de pesquisa, né, não é tão voltado assim para o mercado profissional da atuação do jornalista, né? Então você tem essa possibilidade, né? Por exemplo, aqui na UFPB, já que a gente tem duas linhas de pesquisa, né? Dois mestrados, você tem duas opções de escolha, né? Então você cursar de repente um, como por exemplo eu estou fazendo aqui no mestrado profissional de jornalismo, né? Eu estou cursando como aluno especial, né? Lá na frente eu posso olhar, né, e ver se realmente é isso que eu quero, né? Se é continuar nesse programa de mestrado ou de repente tentar o outro programa de mestrado, né? E você tem esse contato, né? Tem essa possibilidade, como eles mesmos falou, você dá uma espiadinha dentro, né, para poder entender melhor, para saber se é aquilo que você quer, né? Então há essa possibilidade. Então agora a gente vai escutar a entrevista que a gente conversou, né? A Marcela e o Vitor conversaram com a professora Paula, né, falando um pouco, né, tirando algumas dúvidas, né, que você está escutando esse podcast deve ter sobre como montar o projeto, né, como decidir o orientador. E você vai escutar agora.
Professora, quais os erros mais frequentes que os candidatos cometem quando estão elaborando um projeto de pesquisa?
Olha, os erros mais comuns o primeiro, os alunos chegam com os temas de pesquisa muito abrangentes. Então, assim, o objeto não recortado. E aí é preciso justamente recortar, enfim, aprofundar também a parte teórica. Uma outra coisa que eu vejo às vezes os alunos partem muito para a empiria, ou seja, eles se interessam muito pelo objeto empírico e esquecem justamente o objeto de estudo. Então, o que eu tenho notado é a falta, às vezes, de questionamento e distanciamento crítico, ainda mais falando de um mestrado profissional, que os alunos costumam ser jornalistas, trabalhar com jornalismo. Então, às vezes, tem uma certa dificuldade de se distanciar do objeto empírico. Então, acho que seriam esses dois.
Como o aluno pode definir o objeto de pesquisa?
Bom, o objeto de pesquisa eu costumo dar, né, em sala de aula, eles são dois. Existe o objeto empírico e o objeto de estudo. Então, assim, a primeira dica é essa, saber definir o objeto empírico e saber diferenciar do objeto de estudo. A grande diferença, dizendo assim, a grosso modo, é que o objeto de estudo ele é abstrato. Então, o objeto empírico é, ou seja, análise, sei lá, do G1, da Globo, da revista Veja, enfim, né, de um produto midiático. E o objeto de estudo é o quê? São as práticas jornalísticas, são os enquadramentos, são os formatos, a linguagem, né? Aí já é a questão do abstrato. Então, objetos são dois e tem essa divisão, né? Estudo e empírico.
O que deve direcionar o candidato no momento de escolher uma metodologia?
É justamente o objeto. É a partir do momento que ele vai... Primeiro tem um tema de pesquisa, e aí, junto com o seu orientador, ele vai recortar até chegar no objeto. Aí, a partir do momento que ele tem um objeto, ele vai também definir o problema de pesquisa, o questionamento central e o problema de pesquisa, e a partir desse momento que ele define isso e quais perguntas e objetivos ele quer atingir, ele vai definir o arcabouço metodológico, né? Os aspectos metodológicos. Então, assim, não adianta partir de uma metodologia, eu quero fazer entrevista, eu quero fazer uma análise. Não, primeiro a gente tem que saber qual é o seu objeto e quais são os objetivos. Você quer saber o quê? Você quer analisar uma nova linguagem? Ou você quer saber sobre o campo de trabalho? Então, aí nesse caso, seria interessante fazer uma entrevista com os profissionais, porque você quer se interessa ao campo de trabalho jornalístico na Paraíba, por exemplo. Então, primeiro, antes de chegar na metodologia, tem que passar por essas etapas.
E, na inscrição, o candidato sugere um orientador. Como deve ser essa escolha do orientador, no caso, para o seu projeto?
Bom, a escolha do orientador ela passa pelas temáticas que o orientador costuma trabalhar, né? Não necessariamente pelo tema que ele desenvolveu no doutorado. Geralmente, a gente olha, eu aconselho os alunos a olhar o que o professor estudou no mestrado e no doutorado e o que ele tem estudado. Então, não se ater ao que ele estudou no doutorado também, né? Procurar saber o que ele está trabalhando agora. E se ele trabalha com algum grupo de pesquisa, se ele tem algum projeto de pesquisa em aberto, quais foram as últimas orientações, que tipo de trabalho ele orientou no passado, enfim, que tipo de banca que ele participa. E, a partir do momento, a partir de que vou, né, enfim, dessa pesquisa exploratória, vamos dizer assim, do currículo do orientador, você consegue definir qual entra mais no seu perfil, né?
Certo. Muito obrigado, professora.
Então, essa foi a entrevista com a professora Paula. Espero que tenha auxiliado vocês, tenham tirado algumas dúvidas em relação ao projeto. E é isso.
Então, fique de olho aí, fique ligado aí no podcast Selecionados, né? Escute aí os outros, né, os outros episódios para, de repente, tirar suas dúvidas, você quer ingressar no mestrado aqui na PPJ.